Neste segundo episódio de Baixa Idade Média, quero falar sobre o renascimento urbano e comercial. As cidades medievais, elas surgem a partir da primeira crise feudal, lá pelos séculos 10 e 11, e elas foram genericamente denominadas burgos, habitadas por artesãos, que também praticavam comércio. Pouco a pouco essas atividades começaram a ser, inclusive, diferenciadas, mas entre o século X e o século XII, final do século XII, início do XIII, basicamente o comércio que acontecia na Europa Central e Meridional, até no norte, lá na região da Liga Hanseática, havia uma maior circulação de moedas e um poderio econômico maior das cidades, mas entre o século X e o século final do XII, início do XIII, de uma maneira geral, as cidades europeias eram pouco habitadas e sobreviviam graças às trocas realizadas pela produção artesanal urbana e os pequenos excedentes feudais. Entretanto, as circunstâncias acabaram mudando, especialmente depois da Quarta Cruzada, quando o Mar Mediterrâneo foi reaberto pelos italianos e as rotas comerciais que até então estavam restritas aos árabes, com suas caravanas terrestres pelo norte da África e também pelas suas caravanas marítimas pelo Mediterrâneo, ficavam restritas a algumas regiões do sul da Europa, sobretudo algumas ilhas mediterrânicas, e a Península Ibérica, que era até então ocupada pelos muçulmanos. Com a reabertura do Mediterrâneo ao comércio, no início do século XIII, pelas cidades italianas, estas passaram a comprar uma quantidade muito grande de produtos oriundos daquelas grandes rotas mercantis que existiam no Oriente, como a Rota da Seda, a Rota da Caxemira, a Rota das Especiarias. Enfim, esses produtos eram produtos muito caros, esses produtos eles eram acessíveis somente aos setores mais abastados da sociedade. Tanto é que, assim, os principais consumidores desses produtos na Europa não eram os burgueses, eram sim o alto clero e a alta nobreza. Para poderem ter acesso a esses produtos, os membros da alta nobreza foram progressivamente eliminando as áreas que antes eram comunais nos feudos e ampliando, além disso, o trabalho e a exploração sobre as massas camponesas. A igreja em seus feudos não fazia diferente disso e também aliava a isso as circunstâncias de agora iniciar um processo de mercantilização da fé, vendendo especialmente as relíquias religiosas e indulgências. Então, já a partir, por exemplo, do século XIII, essas coisas acabaram se acelerando na Europa. Tanto a superexploração das terras e do trabalho servil pelos nobres, quanto o mesmo era feito pelos feudos da igreja, e também a mercantilização da fé. Tudo isso porque os principais consumidores dos produtos importados pelos burgueses eram exatamente esses membros do alto clero e da nobreza, que se aristocratizavam. Bom, claro que isso ia surtir também muitas críticas dentro do clero, mas isso a gente vai falar num próximo episódio. Agora, esse renascimento comercial, ele teve como ponto fundamental as cidades italianas do norte. Então, essas cidades, elas navegavam até Constantinopla e repassavam os produtos ou por rotas marítimas, como, por exemplo, em direção à Península Ibérica, vendendo produtos em Barcelona, vendendo produtos na cidade do Porto, na cidade de Lisboa, e também partindo em direção às rotas do norte. Só que a partir da região da atual Bélgica e do sul da Inglaterra, os italianos não poderiam comercializar, por isso lá eles vendiam os produtos para os comerciantes da Liga Hanseática. Pouco a pouco, inclusive, a Liga Hanseática, ela iria abrir representações lá em Portugal, iniciando uma aproximação comercial significativa entre aquela Liga Hanseática, especialmente os comerciantes holandeses e os portugueses, e era lá na região de Portugal que os italianos vendiam os produtos que eram transportados pelo mar para esses comerciantes do norte. Agora, nas rotas internas, essas são as mais importantes para nós, porque a partir da chegada desses produtos a Gênova, a Veneza, a Siena, esses comerciantes italianos, eles iriam abrir rotas comerciais terrestres em toda a Europa. Porque a realidade daquele período que se estabelece a partir do século XIII já é uma realidade de pré-capitalismo. Voltariam a circular moedas pela Europa, banqueiros começariam a ser mais numerosos, outros instrumentos de câmbio, como os cheques, como notas promissórias, já também aconteciam. E este período pré-capitalista, que vai do século XIII ao XV, teve nas feiras, guardem bem, as feiras. As feiras eram o principal instrumento dessa dinamização econômica, porque existiam os mercados, que eram os lugares fixos de negociação cotidiana nas cidades, mas as feiras não, as feiras eram itinerantes. Elas aconteciam em pontos estratégicos das rotas comerciais, na confluência das estradas dos principais feudos, e elas acabaram também atraindo próximas a si a construção de várias cidades nesses lugares que eram recorrentes, onde as feiras aconteciam. E lá, os comerciantes vendiam não apenas a produção manufatureira urbana, como esses produtos especiais. As barracas eram formadas, se pagavam pedágios para os senhores feudais. Claro que não havia uma unificação monetária, então tinha moedas diferentes em diferentes regiões, e algumas delas nem sequer usavam. Mas esse comércio ele vai se gerando, se formando e se fortalecendo. E as feiras, esses lugares itinerantes, temporários, eram os lugares das grandes vendas. E a partir dali, o alto clero e a alta nobreza passaram a adquirir hábitos muito mais luxuosos de comportamento cotidiano. Enquanto isso, a burguesia ia iniciando um processo muito lento de afirmação do capital e já de acumulação de algumas riquezas oriundas desse capital. Especialmente os comerciantes eram aqueles que mais lucravam. As principais feiras europeias, elas ficavam numa região francesa denominada Champagne, onde os italianos é que tinham o predomínio. Os italianos predominavam na região de Flandres, na região de Champagne. E também em algumas regiões da Germânia. Entretanto, a partir da região de Flandres, a partir do norte da França, sul da Bélgica, ali pela região de Bruges e na região de Southampton, na Inglaterra, já nós tínhamos a mais importante organização corporativa da Idade Média, a Liga Hanseática. As Hansas eram ligas de cidades comerciais que existiam lá no Mar do Norte e no Mar Báltico. Então existia a Hansa de Flandres, existia a Hansa Teutônica, a Hansa Rostock, e houve uma união dessas diversas Hansas para monopolizar o comércio no Mar do Norte e no Mar Báltico. Então, somente os comerciantes das cidades vinculadas à Liga Hanseática tinham autorização para vender produtos no Mar do Norte e no Mar Báltico e naquelas cidades litorâneas. E isso se estendia em toda a região norte da Europa, inclusive algumas regiões continentais das atuais Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemanha, Polônia, Rússia e mais os países escandinavos. Então, a partir dali, nós sabemos que lá no norte, essa grande corporação de cidades, denominada Liga Hanseática, existia. Falando em corporações, a burguesia ela foi uma classe que foi se organizando ao longo do tempo. Desde o seu princípio, ela já havia criado as suas corporações inspirada nas irmandades religiosas. Afinal de contas, sobreviver com o artesanato e o comércio naquele universo medieval era extremamente difícil. E para poderem ter o direito de existir, porque afinal de contas as cidades existiam na terra de algum senhor, e para tentarem ter algum tipo de proteção desse senhor e o direito de comercializar lá, as cidades precisavam pagar tributos para esse nobre. E como o comércio é uma atividade itinerante, sempre que passavam pelos feudos, os burgueses precisavam pagar seus pedágios. Então, desde o princípio, a burguesia criou o seu sistema de corporações. O objetivo das corporações, inspiradas, repito, nas irmandades religiosas, era o auxílio mútuo entre seus membros, era o monopólio das atividades em nível local e em nível regional, e a eliminação da concorrência. As corporações, elas compravam as matérias-primas todos juntos, por exemplo, a corporação de ofício dos curtumistas, que trabalham com couro. Tu tem uma corporação de ofício de gente que trabalha com couro numa cidade. Estou falando aqui de Porto Alegre, vou usar o exemplo. Então, como se todas as pessoas que trabalhassem com couro aqui em Porto Alegre formassem uma associação. Ela seria uma corporação daquele ofício. Então, aqueles que praticavam esse ofício formavam uma corporação de ofício, assim como aqueles que trabalhavam com a marcenaria formavam a sua, como pedreiros e construtores formavam a sua, quem trabalhava com têxteis fazia a sua, enfim, uma série de corporações de acordo com cada ofício. E essas corporações de ofício, portanto, elas tinham o objetivo de auxílio mútuo e de irmandade entre seus membros. Eles estabeleciam regulamentos para a compra da matéria-prima e para a realização do processo produtivo, até porque haveria, sim, de se adaptar essa atividade comercial aos princípios fundamentais da Igreja. Não nos esqueçamos que estávamos diante de uma mentalidade teocêntrica. E, inclusive, Tomás de Aquino, no Tomismo, criticava a obsessão pelo lucro dos burgueses e condenava a usura, a cobrança de juros, como algo pecaminoso ao extremo. Então, a burguesia ela tentava se adequar nesse mundo. Além de forte inspiração religiosa, também garantia a qualidade do produto oferecido, controlando a matéria-prima, controlando o processo produtivo e estabelecendo um preço único cobrado por todos da corporação. Assim, eliminando a concorrência e garantindo a qualidade de um produto, cobrando por esse produto um preço justo, o que era bastante adequado aos princípios do tomismo, São Tomás de Aquino. Bom, além disso, nós tínhamos, portanto, a principal corporação de cidades era a Liga Hanseática, que existia lá no norte. Nós tínhamos as guildas ou grêmios, que eram associações de comerciantes de uma mesma cidade, com o mesmo intuito, controlar a ação comercial, garantir os preços justos, eliminar a concorrência, e as corporações de ofício, que eram de artesãos. Nas oficinas, nesses centros de produção manufatureiras da Idade Média, nós tínhamos uma hierarquia, nós tínhamos o mestre, o oficial, que era o mais profundo conhecedor do assunto. Tínhamos também artesãos livres, jornaleiros ou companheiros, que eram donos dos instrumentos de trabalho, da matéria-prima, e que não vendiam o seu trabalho, vendiam o produto do trabalho para esse mestre de acordo com os preços da corporação. E jovens, crianças, que eram os aprendizes, que aprendiam esse ofício para depois, quando em vida adulta, já poderem, vida adulta para pessoas pobres começava muito cedo, né? Por volta dos 12, 13 anos, para poderem exercer esse ofício. Inclusive se estabelecia uma prova para que esses jovens fizessem uma obra que era considerada sua obra-prima, se aprovada pelos mestres do conselho da corporação. Então já existia um princípio de pagamento em dinheiro, embora seja precoce falarmos em assalariamento, e já existia uma certa mobilidade social. E isso, inclusive, atraía camponeses. Lembra que eu falei lá atrás que houve, a partir daqui, uma superexploração do trabalho dos camponeses servos e também é o progressivo fim das áreas comunais para que os senhores feudais e o alto clero pudessem comprar esses produtos de luxo que a burguesia oferecia. E aí muitos camponeses começavam a ser atraídos pelas cidades, embora isso fosse uma prática proibida pelos costumes feudais, já que os servos eram presos à terra. Mas, independente do que a nobreza queria, progressivamente as cidades começavam a atrair, inclusive muitos camponeses que fugiam das precaríssimas condições que vivenciavam nos feudos. Falando em cidades, nós temos também o renascimento urbano, esse renascimento das cidades, que está acompanhando exatamente o renascimento e o fortalecimento da classe burguesa. E nós tivemos as cidades se fortalecendo, passando progressivamente a se emancipar dos feudos, a gente chama isso de movimento comunal, em alguns lugares isso acontecia por um enfrentamento, inclusive pagando tropas mercenárias, lá no norte da Europa foi mais comum, para derrotar a nobreza e garantir a emancipação da cidade. Mas o mais comum que aconteceu na Europa foi esse movimento comunal negociar com a nobreza, negociar com o clero, negociar, portanto, com os senhores feudais, a compra da emancipação da cidade. E aí se dava um documento que a burguesia comprava do senhor feudal, garantindo a autonomia daquela cidade. O nome desse documento é Carta de Franquia. E a partir dali, nós temos, portanto, nesse espaço conhecido como pré-capitalista, o surgimento e consolidação da burguesia, que progressivamente iria se estabelecer como classe bastante marcante dentro da sociedade europeia, e novas práticas, novos hábitos de consumo que especialmente atingiam os setores mais aristocráticos. Então, assim, falei sobre o renascimento urbano e comercial da Baixa Idade Média. Aqui foi o professor Fábio Catani e este foi mais um episódio da História da Sua Aprovação.